Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
E aí, pessoal, aqui é o Fernando Petrucci.
Eu sou o Fabio Allende. Bora para o tema de hoje. Avante HQueiros, eu sou o Fabio Allende e algumas lições são inesquecíveis.
Genial.
E, do meu lado, ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E vamos ver quem tá congelado hoje, né?
E do meu outro lado, ele, Fernando Petrucci.
E aí, pessoal? Cara, não dá pra matar uma planta.
Não com um tiro na cabeça.
Nem no peito.
Nem no peito, nem nada disso, né? Ah, pô, legal, legal. E hoje a gente vai cumprir uma dívida, né, que já faz tempo, né, que a gente fala em trazer o Monstro do Pântano pra esse programa, e acho que a gente vai começar com uma... A gente vai trazer uma história emblemática dele, né, acho que que é a lição de anatomia.
Cara, vai começar com chave de ouro pra pagar essa dívida tão cara, porque Monstro do Pântano é um personagem maravilhoso, né, caras? É maravilhoso. E essa é a história, podemos dizer assim, praticamente seminal do personagem, né?
Sim.
Sim, sim. É, não dá pra dizer, acho que eu não iria tão longe de dizer que é a melhor. Mas assim, é aquela que, tipo, é o pé na porta de entrada que fala assim, ó, tipo, a partir daqui... Tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo.
Você falou no ponto certo, Fábio, porque essa história realmente é o cartão de visitas aí do Alan Moore, né? Ele vai começar a traçar todos os planos que ele tem sobre o personagem a partir daí. Tem até uma história anteriorzinha ali que ele vai só acertar as últimas pontas soltas, mas é aqui que o personagem se engrandece, né? Porque antes disso, eu acho que eu li pouquíssima coisa, se é que eu li... Era mais um monstro, né? Tipo, de história de terror assim, né? Nada tão especial, não é isso, Fábio?
Ah, sim, sim. Bom, acho que é justamente o ponto que você colocou, né? O Monstro do Pântano foi originalmente criado pelo Len Wein, o escritor Len Wein e o desenhista Bernie Wrightson, já no princípio dos anos 70, se não me engano, 1972. E na época, assim, o que se tinha e a pegada das histórias eram antologias de terror. Tanto é que a primeira história do monstro, com o surgimento dos dois, se não me engano, saiu em uma edição de House of Secrets ou House of Mystery, um dos dois, que era uma antologia de terror.
Interessante.
O personagem fez um certo sucesso e falaram assim, ah, tá bom, toma aí um título. E segue a isso, mas assim, é aquilo. Um monstro enfrentando outros monstros. E lógico, com uma certa pitada de terror, mas nada do que viria a ser com a entrada do Alan Moore na jogada lá nos anos 80. E assim, pra ser bem sincero, o próprio Monstro do Pântano na época não durou. O título dele não durou 10 anos, na verdade. Né? Durou alguns anos, um ou dois, e antes dele, tipo, do título ser cancelado. O próprio Len Wein, se não me engano, ele escreveu 13 ou 14 edições, alguma coisa assim. O Bernie Wrightson desenhou um pouco menos. E logo que os dois saíram do título, durou mais algumas edições e logo foi cancelado. Curiosidade foi, no início dos anos 90, o John Carpenter queria fazer um filme do Monstro do Pântano.
Caraca, nossa, meu... E era uma época que ele tava em altíssima, né?
Sim, sim, tava detonando, né? E surgiu esse interesse. E o Len Wein, que na época, depois de ter passado pela Marvel, ter criado Wolverine, ter dado ideia, o pontapé inicial para os novos X-Men, etc. Ele estava de volta a DC na época e ele falou com a editora, a Jeanette Kahn. Falou assim, ó, estão querendo fazer um filme do monstro, por que que a gente não lança o gibi dele de novo? E aí, foi aprovado. O próprio Len Wein não escreveu as histórias do relançamento. O título já saiu como The Saga of the Swamp Thing, a saga do Monstro do Pântano, né, como ficou bem famoso aí. E então, assim, o Len Wein não escreveu, mas ele montou uma equipe. Se não me engano, o escritor era o Martin Pasco e o desenhista não lembro quem era. Essa turma ficou por 19 edições. E aí, tipo, cara, o escritor saiu por razões que eu ignoro, assim. Pra ser sincero, eu nunca li essas 19 primeiras edições, tá?
Quase ninguém leu isso.
É, imagino que pouquíssima gente leu isso, né?
E saiu isso em português, Fábio, na época, pela Abril, será?
Pela Abril, eu acredito que não. Eu lembro de ter lido as histórias do Alan Moore em formatinho nas, se não me engano, era Super Amigos e depois Novos Titãs. E depois a Abril, um parênteses rápido, depois a Abril lançou as histórias do Monstro em título solo, formato americano, etc. Tal. Eu não tenho certeza se a editora anterior, a Ebal, lançou alguma coisa do Monstro. Mas, bom, enfim, irrelevante, eu acho.
Pessoal, só uma pequena eventual correção, tá? Porque pelo material aqui que eu li, não foi o John Carpenter, não, foi o Wes Craven, né?
Opa!
Que iria gravar o filme do Monstro do Pântano, né? E aí que ressurgiu toda essa trajetória que culminou com o ingresso do Alan Moore na edição número 20, né?
Valeu pela correção, cara. Valeu pela correção. Eu não sei porque eu confundo os dois sempre, cara.
É, o Scraven é da Hora do Pesadelo, né? O John Carpenter é... Tem aquele assalto ao... Como é que é? Assalto a 70ª DP.
Enigma do Horizonte também, né? Eu vivo confundindo os dois.
É a mesma época ali, né?
Sim.
Mas você falou, né, que foram 19 edições até que o autor do momento, que é o Metz, ele caiu fora e tiveram que ir atrás de alguém, né? E esse alguém estava do outro lado do Atlântico.
É, pois é, e aí é, o próprio Len vai e conta, né, que ele acompanhava um pouco do trabalho do Alan Moore no Reino Unido. O Alan Moore já estava trabalhando no Miracle Man na época, se não me engano já tinha começado também o V de Vingança pela editora lá do Reino Unido. Então assim, já era um nome esquentando, assim, não era um nome completamente quente, já era um nome esquentando. E aí ele fez o convite e o Alan Moore falou assim, ó, você criou o personagem e você vai ser o editor. Você aceita algumas mudanças que eu quero fazer nele?
O cara tem que ser muito mente aberta pra aceitar isso de boa, né, cara? É a criação dele, mas, bom, tava com o Alan Moore, né?
Ah, mas assim, imagina o cara chega e te conta o que ele quer fazer com o personagem, te conta o que ele vai fazer com essa história que a gente vai falar. Ah, puta, é muito foda, cara. Muito foda, cara. Não tinha como.
Aí ele percebe que é melhor do que... ele percebe que é melhor que a ideia original, né?
Pois é, não, vai lá, cara, vai lá e tome minha bênção aqui, mano. E, assim, pra ser sincero, o Len Wein não é nenhum escritor mequetrefe, né? Vamos dizer por assim, assim, faz parte daquela leva lá de escritores dos anos 70 que pra mim eu considero como embrionários pra invasão britânica. Ele, o Jim Starlin, Steven Englehart, e Steve Gerber e alguns outros, né? Então, pô, mas assim, tipo, o cara meio que apadrinhou a geração seguinte e falou, não, tome lá, vamos embora. E é isso, o resto foi história, né? O Moore ficou aí, acho que, se não me engano, 5 anos à frente do título, né? Da saga do Monstro do Pântano. Pô, e revolucionou meio que tudo, né? Esse gibi aqui... Bom, no próprio gibi do Monstro do Pântano, ele criou o personagem do John Constantine, que foi um outro grande sucesso, e meio que... acabou sendo o embrião daquilo que a gente deveria conhecer como o selo Vértigo. Cabeça de entrada para a invasão britânica também, né? Acabou sendo o primeirão de outros autores, né? Grant Morrison, Neil Gaiman, Peter Milligan, etc, né?
É, abriu a porta para essa galera toda, né? E você falou, né, que o nome da revista é A Saga do Monstro do Pântano, né? Olha aí, cara... O que a Panini faz hoje não é novidade, não. Olha esse título aí. Daqui a pouco vai sair A Saga do Monstro do Pântano de novo, mas sem essas histórias do Alan Moore, hein? Até porque foi lançado, né, relativamente recentemente, né, pela Panini, né, naquelas 6 edições em papel legal, né? Tinha saído antes em capa... Também capa mole, mas com papel jornal. E agora tem a edição absoluta, né? Não, acho que tá meio que saturado já, né?
Cara, a Panini deitou e rolou com o Monstro do Pântano, né? A minha edição é em capa... É em capa cartão com papel jornal.
Ah, eu sabia.
Essa é a edição que eu tenho.
Ó, eu ia apostar com o Felipe até que era essa. Que você ia se dar o trabalho de trocar a edição. Muito bom, cara.
Não, não, cara, eu sou raiz, cara. A hora que a Panini anunciou, ah, agora nós vamos lançar com o papel NWC, eu pensei, ah, tô fora, não vou gastar meu dinheiro de novo, não.
Mas essa edição com o papel LWC ainda mantém as cores originais. É absoluta que muda as cores ou estou enganado aqui?
Cara, eu nunca folhei a edição com papel LWC, mas já me falaram que as cores não vieram legais nessa edição.
Ô, louco! Aqui eu não tenho a referência da outra, mas ela tá bem bacana, viu? Tô com ela aqui em mãos.
Você tem a com LWC?
Tenho. Aquela de 2018, foi quando eu voltei a comprar gibi, cara.
Cara, é quando... Qualquer dia que você... Quando a gente se encontrar, a gente compara as edições aí, cara.
Sim, você vê. Eu tenho as 6 edições aqui, cara. Tá bem... Tá bonitinho, assim. Eu já tinha lido esse material aqui, os volumes iniciais. Pô, na época eu paguei R$30 achando que era caro, hein? Olha só como as coisas mudam, né?
Falando um pouco de publicações, né? A respeito do Monstro, mas não mais da fase do Alan Moore. Bom, do Alan Moore saiu as 3 versões que o Fernando comentou. Também foi lançado pela Panini o Monstro do Pântano. Agora não lembro direito o título, mas a fase inicial do Levine e do Bernie Wrightson também foi lançada em 2 encadernados. E também saiu a fase imediatamente posterior do Alan Moore pelo Rick Veitch.
Ah, bacana.
Logo que o Alan Moore sai do título, o desenhista da série, o Rick Veitch, assume os roteiros também. Então, se não me engano, foram mais 3 encadernados que a Panini lançou. É, exceto por algumas edições que tem aí umas controvérsias envolvendo Jesus Cristo, que nem lá fora, se não me engano, nem lá fora foi encadernado. Mas o resto da saga tem tudo.
Caramba, hein?
Puxa, eu só queria ver.
Aí é tretas.
É, eu também queria... se não me engano, em algum lugar tem.
Se foi feito, vai ter, né?
Eu tô pensando aqui, eu não tenho certeza, mas talvez a Abril tenha lançado essas histórias na coleção do Monstro do Pântano em formato americano dela. Mas não tenho certeza.
Vale a pena conferir.
Também a Panini lançou... agora eu não consigo ver aqui. São alguns encadernados, 5 ou 6, imagino, pelo Grant Morrison e o Mark Millar, do Monstro do Pântano, também.
Caramba!
É, a Panini investiu bem no Monstro do Pântano. Lógico. E aí tem a versão nova 52 também, que eu me recuso a comentar, tá? Mas saiu alguma coisa.
Mas por quê? O que, que tem de tão grotesco na nova 52? Eu não lembro de ter visto nada do Monstro do Pântano.
Não, é porque a nova 52 é o fim do universo DC, cara. Eu desconsidero.
Não, cara, mas tem coisa boa. O Flash no comecinho é legal, o Aquaman é legal.
É.
Mulher Maravilha é legal.
É, mas pena...
Tem umas coisinhas que salva, cara.
É, assim, pena que não vale de nada. Brincadeiras à parte, eu gosto desse material aí que você comentou, mas eu dou pouca trema.
E atualmente, tá saindo Monstro do Pântano nos Estados Unidos regularmente, tem revista mensal, você tem conhecimento disso, Fábio?
O que eu sei é que tem o Monstro do Pântano do Ran V, que saíram 2 encadernados por aqui, que o pessoal fala bem, mas eu não li também. Mas o pessoal costuma falar bem.
Cheguei a ver nas lojas esse daí, mas não peguei, não.
É isso aí.
Bacana, bacana. Muito bom. Então vamos falar da nossa história, que ela não começa nela, né?
Bora!
Uma breve pausa para os recados.
Ah, é sempre bom, né, a gente lembrar aí, né, pessoas? Vamos lembrar vocês... Temos nossos canais de comunicação, temos nosso Instagram, temos nosso Facebook. Compartilha a palavra, mostre pro amiguinho aquele programa que você curte, aquele HQ que você sabe que ele acha bacana. Mostra pra ele que, assim, né, quanto mais a gente disseminar a palavra aí, quanto mais a gente conseguir e chegando em mais gente, acho que sempre é melhor, né?
Sim, e considere se tornar nosso padrinho. Se você curte os nossos trampos, se você curte os nossos episódios, considere se tornar nosso padrinho. A gente faz sorteios mensais para os nossos apoiadores, e a partir de R$5 você já passa a fazer parte dos sorteios, tá? A gente tá lá no Catarse, que é www.catarse.me/hqueiros. Então, dê uma olhada lá.
E a chance de ganhar o sorteio é bem alta, hein?
Opa!
É bem alta, hein? É assim. Não é...
Por enquanto.
Não é só por falar, não. Bom, então é isso. Bora pra história?
Bora lá. Bom, então a gente vai começar nessa história, né, com a lição de anatomia, né?
A lição de anatomia. Mas a história, ela começa na lição de anatomia, mas vale o destaque que o Alan Moore, ele entra uma edição antes, que é na edição chamada Pontas Soltas.
Boa, bem lembrada.
Cara, é um nome genial, porque é literalmente isso, ele vai aparar essas pontas soltas que ficaram das outras histórias. Tanto é que se você a ler, que é a edição número 20, né? Você praticamente não entende o que está acontecendo, porque está bem no meio, barra final de um arco, não tem muita contextualização, mas você percebe que o Monte do Pântano está sendo perseguido, né, e que acaba culminando com o gancho para a história que a gente vai falar agora, a lição de anatomia, porque o Alan Moore, ele tinha que encerrar aquela história que estava em andamento. E ele fez isso de um jeito bem legal, as páginas são muito bem boladas aqui, tem umas imagens aqui bem interessantes, e o final dela é com o monstro do pântano sendo fuzilado, né? E aparentemente dado como morto, né? E aí começa a lição de anatomia.
O que me impressiona no trampo do Moore é que, assim, beleza, é uma história boa, é uma história que, assim, o Moore, ele encerra, como eu já dito, né? Ele encerra várias pontas da passagem do roteirista anterior. Cara, mas assim, se você pega a partir da lição de anatomia, cara, essa ponta solta, ela não faz falta nenhuma, cara. Assim, tanto é que ela não era... Ela faz parte desse encadernado, mas por muitos anos ela foi ignorada.
Exatamente, era ignorada.
Caramba, que interessante, Fábio.
Por muitos anos, os encadernados contendo os compilados da saga do Alan Moore no Monte do Pântano, elas começavam da edição 21. Começavam pela lição de anatomia. E assim, é curioso, porque assim, na lição de anatomia, o monstro começa, tipo, mano, morto, congelado.
É engraçado isso, né? Não, e é assim, o que a gente menos vai ter nessa história é o monstro do pântano, né? Assim,
Verdade.
Ele é meio que uma entidade aqui, né? Nesse primeiro quadrinho, né?
E é legal que apesar de não fazer falta nenhuma, né? A não ser você saber o que aconteceu, por que ele tá lá morto logo de cara na edição 21, é que alguns personagens que estão na 21 aparecem ali na 20, né? Eles dão as caras, sim, ali, mas não faz falta realmente, é que não teria como, né? Tipo, a história teve andamento, o Alan Moore não ia fechar a história, né? Não tinha jeito, ele tinha que encerrar.
Então, o que que o Moore faz nessa ponta solta? Ele elimina alguns coadjuvantes que o escritor anterior tinha criado para as histórias, tá ligado?
Que demais, velho.
Que não tava nos planos dele, né, Fábio?
Ele não tava nos planos dele. Falar, esses caras aqui eu não vou usar, não. Perna neles, meu. Dane-se.
Não, e legal que ele faz tudo isso numa edição só, de 22 páginas. Acabou. Ele já desenrola tudo.
Pois é, cara. E assim, de novo, a gente já comentou. Quem acompanha a gente sabe, a gente comentou isso várias vezes. Em tempos em que, tipo, a gente tem essa escrita descomprimida, né? Tipo,
sim,
inventada pelo Bendis e tal, onde tudo tem que levar 6 meses pra acontecer, cara.
Sim.
Meu, assim, o Moore precisava de 22 páginas e às vezes até sobrava alguma coisa, cara.
É muito louco isso, né, Fábio?
Não, e sobrava mesmo, tanto que nessa edição da Ponta Soltas, ele faz umas gracinhas aqui, né? Põe uns bichos pra ocupar metade da página, né? Ele faz um esquema porque acho que ele percebe que ele não tem muito o que fazer, não, cara.
Mas eu acho engraçado, esse ponto, né? Que assim, eu não sei o quanto abrupto que foi a saída do, né, do outro roteirista, mas é curioso, né? Um escritor pegar uma run antes dela terminar, né?
Sim.
É porque também nos anos 80 não se pensava em tipo, ah, eu vou escrever um arco em 6 partes. Tipo, os caras iam fazendo, velho. Tipo, ah, esse mês vai acontecer isso, esse mês vai acontecer aquele outro, esse mês vai acontecer aquele outro, esse mês vai acontecer aquele outro. E, tipo, ia desenrolando, cara. Esse negócio de, tipo, ah, não, vai ser um arco em 6 partes, porque depois ele vai virar um encadernado e vai ter capa dura e vai ser um ônibus lá na frente, cara. Isso aí foi a partir de 2000 e tantos que começou essa frescura aí.
É, isso é complicado, né? Porque você já parte do princípio que tem que ter tantas edições, já pensar em fechar TP, capa dura, puta.
Não, e é muito, assim, enquanto a gente fala sobre isso, né? É muito o que o Fábio falou, né, velho? Tipo, se você comparar a média de um arco hoje Cara, eu não sei, né? Mas acho que a média de um arco hoje deve estar em umas 7, 8 revistas. A média. Cara, você pega sagas incríveis, tipo, né? Que seja Marvel, seja DC, são 2, 3 revistinhas no máximo, né?
Sim.
Uhum. É muito louco isso, né?
Quantas vezes a gente não pegou... Bom, sem contar essa vez, né? Quantas vezes a gente não pegou pra falar de um fascículo? Um programa inteiro de um fascículo, que é o que a gente tá fazendo agora.
A gente nem começou a falar ainda, hein? Mas aí chega fevereiro de 84, senhores. E chega a saga do Pântano 21. E aí começa a lição de anatomia.
Fevereiro de 84. A gente tá lendo um quadrinho de 40 anos atrás. E, cara, e como é bem feito, né, velho? Como envelhece bem, né?
Cara, é bom demais, velho. Puta que pariu.
É muito bom. Bom, eu acho que assim, a gente já pode comentar, né, como é uma lição de anatomia. Não podia deixar de ser, né? O nosso narrador é um doutor, né? Narrador. Sim. Dessa nossa história é o doutor, que é o doutor Jason Woodrow, que ele vai fazer a autópsia no Monstro do Pântano, né?
Exatamente, exatamente. E tem um começo assim, cara, da história, né, que lembra um pouco, sei lá, quando eu li tive essa impressão de parecia um pouco de Watchmen, porque, pô, o começo ali já tá o final, né?
Sim, sim.
Eu achei bem legal, cara. E velho, o diálogo do Alan Moore é maravilhoso, né?
Ah, cara, assim, o Alan Moore, ele é muito, né, como que chama? Ele é o Morte Sociedade e tudo, né? O real vilão dessa história, que é o como que chama? É o imperialista capitalista podre, né?
Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, né? Porque aí tem esse doutor Jason Wood, que depois a gente vai descobrir quem de fato ele é, né? Mas ele é chamado ali pelo generalzão ali, o Sunderland, se eu não me engano o nome desse cara, chamado para investigar ali o que aconteceu com o nosso querido monstro do pântano, né? Que logo aparece que tá criogenado, né? Tá congelado ali. E ele é chamado para fazer os estudos, para entender o que aconteceu com esse cara, né? E depois se revela, né, que esse doutor aí, ele estava preso e, na verdade, ele é um incrível homem florônico. Que é um vilão, né? Eu nunca tinha visto esse cara, Fábio. Não é possível, cara. Ele...
Eu só vi ele aqui.
Só vi ele aí.
Eu só vi ele aqui, mas...
Não, mas bom. Certamente ele tinha já uma história anterior aqui de vilão do Monstro do Pântano, né? Porque ele tem uma pegada que se joga água nele, ele vira tipo uma flor, um homem barra flor, né?
É, eu acho que do Monstro não,
do
mas...
Monstro não?
Provavelmente da Liga da Justiça, alguma coisa assim, É assim, fazendo meia culpa, eu não acompanhei quase nada da Liga da Justiça na Era de Prata e afins, né? Então...
mas não se sinta culpado.
Tem toda a pinta de ser dessa época, tá?
Fábio, pelo amor de Deus, não se sinta culpado por não conhecer mais sobre o Homem Florônico.
Não, é incrível, né? E o Homem Florônico, ele encara isso como uma grande oportunidade de começar a saber mais sobre, inclusive, ele próprio, né? Porque agora ele tem a oportunidade de mexer num corpo que é um vegetal, né?
Olha que interessante, gente. Só fazendo um paralelo, ele que vai ser o responsável por dar os poderes pra Era Venenosa, hein?
Caramba!
Olha, é isso.
O guia dos quadrinhos tá me falando aqui, cara.
Ah, então ele já subiu no meu conceito aí, cara. Ele tem mais importância do que eu imaginava.
Mas isso antes da Era de Prata, porque acho que depois da Era de Prata...
Ah, deve ser, né?
Depois da crise, não sei se tem isso não, hein?
Ah, deve ter esquecido total.
E é uma bacana a alegoria que o Alan Moore faz aqui, né? Porque aquela história da autópsia, você se auto, né? Você tá vendo você mesmo ali, né? Quando você faz isso num cadáver, porque o corpo é igual, né? E aqui no caso dele é a mesma coisa, porque ele também tem essa conexão com planta, né? Então ele tá abrindo o corpo do monstro do pântano, né? E é como se ele estivesse vendo ele lá também, né? Ele quer entender o que ele tem, porque ele pode ser algo parecido com isso, né?
Eu acho que essa edição, ela também abre com uma coisa muito importante pra quem nunca leu o Monstro do Pântano, que é a explicação do doutor, do Sunderland, pro Jason Woodrow, a respeito da origem do monstro. E acho que é um bom parênteses pra gente falar isso aqui, né? Uhum. Quem é o Monstro do Pântano, afinal? Quem é o Monstro do Pântano até esse momento, né? Uhum. O Monstro do Pântano era um doutor, um biofísico, chamado Alec Holland, e ele e sua esposa, Linda Holland, estavam atrás da fórmula biorrestauradora. É, no meio das pesquisas, o projeto deles foi sabotado e o laboratório deles explodiu, um laboratório que convenientemente ficava em um pântano. O laboratório explodiu e, enquanto estava banhado na tal fórmula biorrestauradora, o Alec Holland mergulhou no pântano e o que saiu foi o monstro do pântano. Então, ou seja, Alec Holland transformado em monstro do pântano. Só que aí, durante a explicação, o Sunderland fala assim, bom, a gente sabe o que aconteceu com ele, mas então a gente imaginou que o corpo da esposa dele, que também foi banhado na fórmula, teria alguma reação parecida. Mas a gente recuperou o corpo da esposa dele, fez vários testes e no corpo da esposa dele não aconteceu nada. E é aí, então, que... aí que é o objetivo da autópsia do Woodrey, do Homem Fulorônico. Que raios aconteceu pro Alec Holland ter se tornado esse bichão aí que a gente tá vendo agora?
É, exatamente. Ele vai tirando os órgãos, né, ou que seriam os correspondentes aos órgãos do monstro do pântano, mas ele percebe que aquilo não faz sentido, né? Que não tem função nenhuma, que não tem utilidade, tá lá, mas não funciona. E ele vai ficando encucado com isso, né?
É interessante, né?
Meu, e assim, pelo menos pra mim, lendo tudo isso, essa história tinha um clima, assim, tétrico, né? Meu, pô, o cara abriu o corpo do digamos, herói da revista, e, mano, ele tá lá tirando assim, falando assim, mano, esse cérebro aqui não serve pra nada, cara. Que é esse negócio aqui, essa massa vegetal? É um monte de raiz, mano, isso aqui não tem sinapses.
Exatamente, o rim não tem função.
Sim.
O pulmão não serve pra respirar, tá tudo errado aqui.
O pulmão é duro, né?
Meu, o coração não bate. E aí? Tipo, como é que esse bicho anda?
Exatamente. É isso que vai encucando, né? Aí tem a passagem, né, da explicação da origem, né, do monstro do pântano até então, né? Do Alec Holland saindo do pântano depois da explosão, voltando como um monstro. E aquela pressão, né, aqui do Sunderland pro nosso querido Homem Fulorônico para ele descobrir o que está acontecendo. Ele pressiona o cara para descobrir a verdade. E ele vai ficando bastante incomodado com isso. E, ao mesmo tempo, a história vai mudando uns flashes aqui no corpo do monstro do pântano, que aparentemente vai uma florzinha, uma plantinha começa a brotar dentro dele, né? Já mesmo congelado, mostrando que ele tá se reestruturando, né?
Sim. É, e como você falou, né, a pressão, meu, o Sunderland começa a falar, mano, e aí, você vai conseguir algum resultado ou você vai voltar pra cadeia?
É, tá me enrolando aqui?
Tá me enrolando? É. Não, mas também o cara vai contratar o Homem Fulorônico, velho, contratasse, sei lá, mano, Lex Luthor, velho.
Lex Luthor, né, é.
Mas tem que ser vegetal, né, cara?
Não, ou também tem que ver que assim, né, o cara, ele quer maximizar os lucros, né, então, tipo, ele pega o cientista menos, um pouco menos gabaritado, que ele vai pagar menos, porque ele, inclusive, ele pegou da cadeia, né? Então ele vai pagar menos.
É, não pagou nada, né? É, só arrancou ele de lá da cadeia.
Então, e ele força aí uns prazos loucos, né? A gente volta ao imperialismo, né?
É, mas aí o Woodrow tem um insight.
Tem.
Tem um insight lendo sobre planárias.
Exatamente.
Cara, e eu não sei, e aí eu lembro de algumas entrevistas com o Alan Moore dizendo que ele mesmo estudou sobre planárias.
Cara, que louco, né, velho?
Não me espanta.
pra trazer a ideia, cara. Então, não, espanto nenhum, cara, espanto nenhum, que lógico, o cara tem que tirar a inspiração de algum lugar, né?
E que diabos são planárias, hein?
Cara, isso é uma pesquisa que ainda meu filho gosta de pesquisar as coisas, cara. Eu vou lançar
pra
essa pra ele amanhã, cara. Eu falo, mano, vamos pesquisar sobre planárias aí, cara.
Exato, mas aí de fato ele descobre, né, o que teria acontecido com o monstro do pântano, e ele tenta avisar o Sunderland, né? Que não dá bola pra ele, né? Aliás, ele só queria os resultados ali pra ele ter acesso e já se desfaz do Homem Fulorônico. Falou, cai fora que eu já tenho o que eu quero.
Cai fora que agora eu vou contratar gente mais competente pra mexer com isso. É, gente mais gabaritada. Mas e aí, o que que o... O que o Fulorônico descobriu, afinal de contas?
Ah, cara, isso é maravilhoso, né, cara? Isso aqui pega pesado, cara, porque aí que ele faz, né, reconstrói a história do monstro do pântano, né? Que já não é mais aquilo que a gente conhecia.
Não.
Na verdade, quando tem aquela explosão, mistura aqueles elementos químicos todos, né, lembra um pouco de Flash, ele cai no pântano, mas ele já tá morto. Esse que é o ponto. O Alec Holland já tá morto, ele não existe mais. Mas aqueles elementos todos que misturado com o charco ali do pântano, acaba criando essa planta gigantesca, né, o monstro do pântano, que de uma certa maneira preservou as lembranças de que ele seria o Alec Holland. Então, na verdade, é uma planta com memórias do Alec Holland. Puta, é maravilhoso, cara.
Meu, demais, cara. É aí que vem a relação das planárias, né? Porque, assim, ele leu sobre um experimento onde treinaram uma planária pra sair de um labirinto, e aí deram essa planária pra...
De alimento, né?
Como comida pra outras. E aí as outras aprenderam a sair do labirinto. E meio que foi o que aconteceu. Os elementos comeram o corpo do Alec Holland e assumiram a consciência dele.
Exatamente, sem ser ele.
Cara, sem ser ele.
Muito louco,
cara,
né?
É muito profundo, cara. Porque, tipo, você tinha um personagem antes que era o Alec Holland, de repente ele não é mais. E é ao mesmo tempo, mas não, na verdade não é. Você tem a planta que... E até ele explica, né? Que ele pegou esse visual, né, do monstro do pântano, lembrando de um corpo humano, né? Então ele fez, a planta fez o melhor que poderia fazer sendo planta, né? E é isso que o homem florônico descobre. E é por isso que tem uma parte bem legal aqui na revista, que é ele sorrindo, assim, né? Ele bastante satisfeito, rindo, porque ele sabia o que iria acontecer lá depois que o monstro do pântano, né, despertasse.
E do alto da arrogância do Sutherland, O Sutherland não deixa o Fumorônico concluir o raciocínio.
Sim.
Dele, né? Então ele fala assim, agora seu trampo terminou, então vamos... Então você tá demitido e boa, pode dar perna, né? Pode dar perna daqui, seu pé rapado.
E nisso vai mostrando, né, o monstro do pântano ali, a plantinha crescendo, crescendo, crescendo. Cara, já se imagina o que vai acontecer, né? O Sandro resolve ir lá embaixo pra ver como é que tá o monstro do pântano, mas só encontra um... O que ele encontra, cara? O que restou, né? Daquela carcaça já marrom, né? Meio cinza, acinzentada, né? Tipo...
Um casulo vazio, né? Uma casca.
Um casulo vazio, né? Tipo, corpo aí de uma... Da troca de uma pele de serpente, né?
Sim, sim.
E ele não tá mais lá.
Uhum.
Ele vai direto pro escritório, né, do Sunderland, né? E lá ele encontra todas as anotações que ele não deveria ler, né?
Não, e nossa, essa cena é
demais, né,
demais, cara. Porque assim, a primeira vez que aparece o monstro saído do casulo, ele já é um negócio totalmente diferente do que ele vinha sendo desenhado até então, né? Porque
sim.
Agora ele é um... Antes ele era um bichão verde com uma raiz na cara. Mano, agora ele é um pântano vivo.
É, exatamente. Eu tô até folhando aqui, você vem da história anterior, o Pontas Soltas, é isso que você falou mesmo. Não tem nada a ver, cara. Ele quando ele sai do casulo, ele se transforma até visualmente, cara. Pra atender aquilo que o Alan Moore imaginava dele, né?
É, mano, tipo, cheio de raízes, níqueis, musgo, tudo criando em volta. E assim, como é recente saindo do casulo, é tudo muito verde, né? Muito...
Sim.
Vívido. Meu, e a expressão nos olhos do monstro assim que ele termina de ler o relatório do Woodrui. E o Sandro pergunta, o relatório você leu? E ele fala, eu li. E você gostou? E aí mostra a expressão no olhar dele. Puta, o monstro fica doido, cara. O monstro fica doido de saber que ele nunca foi o Alec Holland. Que ele é só uma planta que achava que era o Alec Holland. Caraca, mano, isso é demais, cara.
Maravilhoso, cara.
Sim. Eu lembro a primeira vez que eu li essa história no formatinho. Assim, eu não acompanhei isso um lançamento em banca, né? Mas eu comprei no Sebo. Aleatoriamente, agora nem lembro que edição que foi, e tinha essa história. Eu me lembro de ter lido essa história e assim, pra mim foi um baque, né? Porque apesar de eu nunca ter lido o Monstro do Pântano, por algum motivo eu sabia que era o Alec Holland, né?
A gente acaba sabendo essas coisas, né? De ler os gibi e tal, menciona ali, mas você vai gravando, né? Verdade.
É, pois é. E aí, eu lendo isso aqui, eu pensei, caraca, como assim esse monstro não é o Alec Holland, mano? Puta que pariu, velho. E aí, eu pensando, caraca, eu preciso ler o resto disso algum dia, cara.
É muito bom, né? E ele vai atrás perseguir esse Sunderland idoso, né? É, que não tinha a menor chance de escapar. E, cara, é aquele abraço da morte, né? Que ele alcança finalmente o Sunderland e...
Não, e de novo, mano, a expressão de desespero no, na cara do monstro, cara. Puta,
não, é total,
merda. É, nossa senhora, mano. Assim, aí você pensa, não, beleza, mano, isso aqui é de fato um gibi de terror.
Sim, é diferenciado, né? Ele mata aqui, claro, né, o Sunderland. E o nosso querido homem florônico tá observando tudo isso do prédio de frente e tal, bebendo um vinhozinho, que é exatamente aqui a cena final, que é a mesma do começo, com um texto maravilhoso. Cara, isso aqui é muito bom. Tem outras páginas. Isso tudo numa história de 22 páginas, cara. Você muda todo um paradigma de um personagem, não é de bobeirinha não, cara. É com bastante substância e tá aí pra sempre, né?
Não, é... E assim, é... hoje em dia até se tornou um cacoete, né, cara? Tipo, quando algum escritor pega um personagem e revoluciona pra cacete, a comparação que fazem é, não, é tipo o Alan Moore lá no Monstro do Pântano.
Sim.
É, nossa, eu lembro quando o Imortal Hulk começou a sair, muita gente falou, não, puta, mas, realmente é bom, né?
Uhum.
Mas não, nem se compara, mas
não,
de fato... De fato, a comparação era, não, tá mudando o Hulk igual o Alan Moore mudou o Monstro do Pântano.
Ah, é que eu acho que tem muito esse negócio, né, Fábio? Assim, por exemplo, no caso do Alan Moore, de você pegar um quadrinho que tava no ostracismo, né? O negócio é você pegar um Hulk da vida que, tipo, querendo ou não, ele já tem sagas fenomenais, né, Fábio?
Ah, não, não, isso é verdade, né? Aqui a gente tem esse ponto de observação que realmente, tipo, beleza, era um escritor relativamente novato, né? Como eu disse, já tinha alguns trabalhos que estavam em alta no Reino Unido, mas era um escritor novato ganhando um título que estava no ostracismo e tipo, ah, faz aí o que você quiser que provavelmente daqui 6 meses vão cancelar mesmo essa bomba, tipo. Então, assim, aí a comparação é, tipo, Frank Miller no Demolidor e... É, sei lá, e outros que agora eu não vou lembrar mesmo.
Ou mais coisa no Demolidor também, né? Que o Demolidor sempre é pra isso, né?
Outros caras no Demolidor,
qualquer
né? Qualquer
coisa.
É verdade, é verdade.
É, cara. Mas é isso, velho. O Monstro do Pântano tem um lugar de destaque hoje em dia, né, em grande medida por conta do Alan Moore, né? O que restou do Monstro do Pântano, todo mundo vai lembrar do Alan Moore, né?
Total.
É, e só lembrando que, como a gente já comentou, isso aqui é a porta de entrada
para
um run fenomenal que, meu, assim, sinceramente, só cresceu. Só cresceu e tem outras edições tão emblemáticas quanto essa, assim, e até mais.
Que valem episódio próprio também, né?
É, pois é. É que é duro que se a gente pegar edição, a gente vai sair fazendo 60 episódios do Monstro, né? Mas...
Oi, vocês chegaram a assistir a série do Monstro do Pântano?
Cara, não assisti, mas eu sei que a galera falou muito bem, né?
Mas ela foi cancelada, né, prematuramente, né?
Então, eu acho que o problema todo está em acionistas, né? Porque, tipo, parece que ela nasceu cancelada. Tipo, ela foi pro ar, os acionistas viram, tipo, quanto que tinham gastado no seriado e, tipo, mesmo que ela fosse um sucesso... Ela estava cancelada, entendeu?
Não valia a pena,
tipo,
né?
Tipo, não tinha como. É, cara. Ah, cara, acionista assim, né? E pior é que foi bem na compra da Discovery, né? Quando a Discovery comprou a Warner. Então, tipo, cara, a Discovery comprou e quer, tipo, fazer dinheiro. Então, cara, tudo que não fosse dinheiro rápido e fácil, ela tava podando, né?
Cara, eu assisti alguns episódios e tava bem legal, viu? Fiquei impressionado depois que anunciaram que ia cancelar. Até desanimei, não voltei a assistir, mas tava muito bem feita. Destoava do padrão DC.
Cara, mas é assim, é vergonhoso, né? Vamos falar a verdade. É vergonhoso porque, cara, olha o material que os caras têm em mãos.
Pois é, cara.
Que eles teriam a oportunidade de adaptar e, tipo, aí, ah, então, tipo, vamos cancelar porque não vamos lucrar o suficiente.
Será que vai aparecer no novo universo cinematográfico da DC, cara?
Ah, bate na madeira aí, velho. Pô, né? Bate na... Ah, apesar de que, sei lá, né, cara? Acho que... Eu nem sei o que tem de anúncios, na verdade, desse universo. Sei que vai vir um filme do Super-Homem do James Gunn, que eu...
É, o que eu sei
que
também.
Eu boto uma fé. Eu boto uma fé.
Pior que tu bota também, viu, mano?
Mas, sei lá, cara, assim... Melhor não brincar com quem tá quieto, né?
Cara, teve uma história relativamente recente do Monstro do Pântano que eu lembro, que era que saiu no Batman do Tom King, né? Não sei se chegou a ler, se chegaram a ler, mas é bem legal, bem legal.
Ah, não li.
Não li também.
Não, é bom, cara, é bom. Leia, que é bom. Principalmente a guerra das piadas e charadas, é bem legal, cara. E tem o Homem-Pipa também no auge dele. É muito bom. Só a parte do casamento que é chata, né? Mas...
Eu tô pra pegar pra ler o Batman do Tom King. Cara, é melhor do que o do Scott Snyder, né? Ou porque o do Scott Snyder é um lixo, cara. Na boa.
Sério, Fábio? Eu sei que a galera falava bem daquele lá do começo dos Corujas, ou nem nisso, Fábio.
Não, é a melhor parte mesmo, cara. É a melhor parte, mas depois é a ladeira abaixo, cara.
Sério?
Mas, ó, mas o Tom King começa mal, viu? Com aquela, tem umas papagaiadas de Gotham Girl, depois não sei o que, dos Homens Monstro. É uma bosta, só melhora lá pra nona ou décima edição, viu? Cuidado também, viu?
Bom, tá aqui, eu vou ler, mas se não for bom, eu não vou guardar não, mano. Passar pra frente, velho.
Cara, pula as primeiras edições, hein, que são bem ruinzinhas.
Caraca, mano.
Tem jeito, né? Você tá sendo de Monstro do Pântano, vai querer ler a historinha do Batman, porra? Não dá, né?
não dá, cara. Acho que vale mais a pena pegar pra ler o resto aqui do Monstro de novo.
Pô, eu vou te falar que eu fiquei empolgado aqui, viu, cara?
Ah, isso é muito bom, cara. Isso é bom demais, cara.
Se não tivesse tanto Dylan Dog pra ler, eu leria isso aqui.
Ah, não, pode seguir no Dylan Dog. Ah, pode seguir, o Dylan vale a pena, cara.
É isso aí.
Pois é, e aí vamos lá, né? Vamos lá, quem sabe a gente não segue com os encadernados, né, cara? A gente
eventualmente...
pode pegar o resto do primeiro, eventualmente fazer a sequência. Merece. E assim, só mais uma observação, tipo, cara, eu acho que lendo aqui essas histórias do Monstro, dá pra ver da onde o Neil Gaiman tirou inspiração pra aquelas primeiras edições do Sandman, né?
Nossa, com certeza.
Cara, dá pra pensar e a gente pegar uns apanhados aqui por volume e falar de um modo mais geral, assim, nas histórias e tal. Tem muita coisa, cara.
Sim.
É o filé do Monstro do Pântano.
Pois é. Fechamos? Mais alguma observação aí? Mais alguma coisa a acrescentar?
Não, pessoal, é isso. Já...
Não.
Já tem muita coisa aí. Isso aqui vale a pena a leitura, mesmo com quem não leu e ouviu o episódio, vale a pena ler, porque visualmente é incrível também.
Ah, beleza. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Fiquem com a gente e daqui 15 dias tem mais. Falou!
É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.
Falou. Tchau, tchau.
When the saints go marching in. When the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in.